Esta versão em áudio da lição da Escola Sabatina, produzida pela Casa Publicadora Brasileira, é para distribuição gratuita, sendo proibida sua comercialização.
Domingo, 15 de abril. Verso para memorizar. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3:21. A estrutura do Apocalipse.
Entre as muitas coisas que os livros de Daniel e Apocalipse têm em comum, são suas duas divisões básicas. A primeira é histórica e a segunda escatológica, eventos do tempo do fim. Ambos os conceitos estão intimamente ligados nesses livros. Podemos considerar os eventos históricos como precursores ou exemplos, mesmo que em menor escala, de grandes acontecimentos globais nos últimos dias. Ou seja, ao estudarmos o que ocorreu no Antigo Testamento, podemos ter uma ideia do que ocorrerá em nossos dias e no futuro. Esse princípio, no entanto, não se limita apenas aos livros de Daniel e Apocalipse. Ouça primeira aos Coríntios 10, 1 a 11.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado.
Pergunta 1. Nesses versos, como vemos o princípio mencionado? Esses exemplos podem ser aplicados aos nossos dias? Conforme descobrimos na semana passada, algumas histórias do livro de Daniel foram incidentes históricos regionais que refletem, de certa maneira, os eventos finais descritos no Apocalipse. Ao estudar essas histórias, obtemos vislumbres e uma compreensão de algumas coisas que o povo de Deus enfrentará em uma escala mais ampla no fim. No entanto, talvez o ponto mais importante seja que, independentemente da nossa situação imediata, temos a certeza da libertação final. Em meio a todos os outros ensinamentos do Apocalipse, o livro garante a vitória aos fiéis. Embora existam algumas exceções, a parte histórica do Apocalipse abrange os capítulos 1 a 11. Os capítulos 13 a 22 tratam do tempo do fim. Ouça Apocalipse 12, 1 a 17.
Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar.
Pergunta 2. Onde esse capítulo se enquadra? Nos eventos finais ou históricos? Por quê? Como podemos ver, esse capítulo pertence a ambos os segmentos. Por quê? Porque ele fala sobre conflitos históricos, a expulsão de Satanás do céu, o ataque de Satanás contra o bebê Jesus e a perseguição da igreja em sua história subsequente, e faz uma descrição do ataque do diabo ao remanescente no tempo do fim. Dizem que uma das lições que aprendemos com a história é que jamais aprendemos com ela. A ideia é que, independentemente do momento em que vivem, as pessoas continuam cometendo os mesmos erros. Com tantas histórias com as quais podemos aprender, como evitar os erros do passado?